ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América, de segunda-feira, 27 de setembro. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com excelente tempo, céu limpo, sol a brilhar, a temperatura é de 25 graus centígrados. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, acompanhado na produção pelo Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional abandona a investigação a alegados crimes das forças americanas e da NATO no Afeganistão. Dezenas de rebeldes islâmicos mortos em combates na Nigéria, com baixas também nas tropas governamentais. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. A Belchi Vucovuco diz que há ainda questões por resolver antes de se anunciar a Frente Patriótica Eleitoral. Advogado acusa tribunais e procuradoria de violarem a lei com a prisão de José Mateus Veca Mutima. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse hoje que vai deixar de dar prioridade à investigação de alegados crimes cometidos por forças americanas e da NATO no Afeganistão. Numa declaração, o procurador disse ter pedido autorização aos juízes para recomeçar as investigações a crimes de guerra alegadamente cometidos no Afeganistão, mas centrados nas ações dos Talibã e do chamado Estado Islâmico de Khorasan. Procuradores do Tribunal tinham anteriormente começado a investigar suspeitas de crimes cometidos por forças americanas, tropas governamentais afegãs e da NATO, mas Khan, nomeado há 6 meses para o posto, disse que vai deixar de dar prioridade a essa questão devido à falta de recursos, concentrando-se no que disse ser a escalada em natureza de crimes cometidos ao abrigo da jurisdição do Tribunal. O procurador disse que a queda do governo afegão e a sua substituição por membros dos Talibã tinham resultado no que chamou de uma mudança significativa de circunstâncias. A ativista afegã dos direitos humanos, Oria Mossadegh, descreveu a decisão como um insulto às milhares de vítimas de crimes das forças governamentais afegãs dos Estados Unidos e da NATO. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que cerca de 100 cidadãos americanos e residentes permanentes nos Estados Unidos aguardam ainda por oportunidade para saírem do Afeganistão. As autoridades militares da Nigéria disseram que dezenas de rebeldes islâmicos foram mortos durante violentos combates em redor de uma base do exército na fronteira com o Niger. Tropas governamentais também sofreram várias baixas, cujo número não foi, no entanto, revelado. Um grande número de combatentes do chamado Estado Islâmico da província ocidental de África atacaram a base de Burkusuma, no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, e depois de sofrerem muitas baixas, tinham fugido através da fronteira para o Niger, onde estão a ser perseguidos por tropas da Nigéria e do Niger, disse uma declaração oficial. O Estado Islâmico da província ocidental de África é constituído por rebeldes que se separaram de outro grupo islâmico que combate na Nigéria há vários anos, o Boko Haram. O Estado de Sokoto não é, contudo, uma província onde os rebeldes atuam regularmente, sendo, no entanto, o local afetado pelas atividades de grupos armados de criminosos que se têm dedicado ao rapto de estudantes e não só, para exigirem o pagamento de resgates. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, que venceu as eleições de ontem, prometeu trabalhar para fortalecer a União Europeia e manter a parceria transatlântica com os Estados Unidos quando formar um governo de coligação que se espera venha a acontecer até ao Natal. O Partido Social Democrata venceu as eleições de ontem, derrotando pela margem mínima os cristãos democratas da chanceler Angela Merkel e tencionam agora tentar formar governo pela primeira vez desde 2005, com o Partido Verde e os liberais do Partido dos Democratas Livres. O Partido Social Democrata obteve 25,7% dos votos, contra 24,1% dos cristãos dos democratas, 14,8% dos verdes e 11,5% dos democratas livres. O líder social-democrata, Olaf Scholz, disse que um governo liderado pelo seu partido vai oferecer continuidade nas relações com os Estados Unidos, algo que disse ser essencial para a Alemanha. As negociações deverão prolongar-se por muitas semanas, já que o líder dos cristãos democratas, Armin Laschet, disse que vai tentar também formar um governo de coligação. O conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o enviado especial americano para o Iêmen, Tim Lander King, vão deslocar-se à Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para discussões que se deverão centrar na guerra no Iêmen. Sullivan vai manter conversações, entre outros, com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e com seu irmão Khalid bin Salman, que ocupa o cargo de vice-ministro da Defesa. A Arábia Saudita está envolvida na guerra civil no Iêmen, em que rebeldes houthis, que ocupam grande parte do país, são apoiados pelo Irão. É a primeira visita de um destacado membro do governo de Joe Biden à Arábia Saudita, com quem as relações resfriaram devido a questões de direitos humanos. Entretanto, foi anunciado que pelo menos 67 pessoas morreram nas últimas 24 horas durante confrontos entre soldados pró-governo e rebeldes houthis nas províncias de Marib e Shabwe, no Iêmen, de acordo com fontes militares e fontes médicas. 58 rebeldes e 9 soldados do governo foram mortos em combates e ataques aéreos nas províncias de Marib e Shabwe, disseram fontes militares à agência de notícias France Presse. Mais de 20 ataques foram realizados pela coligação militar, liderada pela Arábia Saudita, que apoia as forças pró-governamentais desde 2015. Os rebeldes, apoiados pelo Irão, já controlam grande parte do norte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa, tomada em 2014.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A formação de uma Frente Patriótica Unida ou Aliança Patriótica Unida da oposição para as próximas eleições em Angola tem vindo a ser anunciada pelos seus promotores, nomeadamente a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto Para Já Servir Angola. Mas apesar dessa intenção ter sido expressa várias vezes por dirigentes dessas organizações, o facto é que formalmente ainda nada foi anunciado. As dificuldades, como todos sabem, jazem nos pormenores de qualquer acordo. Quem vai estar nas listas eleitorais? Quem vai chefiar? Como vai ser a ação no Parlamento? São alguns dos pontos que têm que ser resolvidos e que podem ser difíceis de acordar. Pois agora, Abel Chivukuvuku, do Para Já Servir Angola, condicionou a proclamação formal dessa Aliança Patriótica Unida à existência de acordos com todos os seus integrantes sobre o que disse serem princípios, valores e objetivos. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à plataforma digital Mangolé TV, este sábado, o líder do projeto Para Já Servir Angola mostrou-se despreocupado com a marcação de datas para a proclamação da Aliança Patriótica, sob o argumento de que o mais importante é que aconteça e com solidez.
O mais importante não é se surgiu no mês de setembro ou outubro. Pressupõe que temos que estar de acordo sobre métodos de funcionamento, como é que a Frente Patriótica vai funcionar. Temos que estar de acordo como é que vamos governar. Na verdade, depois de ganharmos em 2022, não haja depois da Frente Patriótica também vira gatunos como o MPLA. Temos que estar de acordo como é que vamos trabalhar no Parlamento. E é isso que estamos a consolidar.
Chivukuvuku anunciou que a cúpula do projeto que dirige estará reunida esta quarta-feira para aprovar os documentos reitores e manifestou a convicção de que os outros líderes vão agir da mesma forma. Para o analista João Lucombo Zatuzola, a UNITA é o único partido membro da Aliança Patriótica com percurso político para liderar a plataforma partidária através do seu presidente, Adalberto Costa Júnior. O académico angolano defende que, de outra forma, os militantes da UNITA não permitiriam a reedição da experiência da Casa CE, indicando uma figura fora das suas hostes.
Eu estou a exprimir minhas reservas quanto à corporização, concretização dessa frente entre um partido que já se afirmou, um outro que é sempre atrelado ao bloco, e o outro, se vou ambicionar ser presidente, mas queira aproveitar desse espaço para ser ele. A UNITA que vai impor o ritmo da dança, sabendo que todos andaram lá nas matas, cada um espreita a oportunidade para entrar na lista do Parlamento. A experiência de E David Mendes demonstra que esses independentes entram lá e depois viram a casaca.
De referir que o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, disse no passado dia 11 de setembro que anunciaria a liderança da Frente Patriótica Unida nos 10 dias seguintes. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Como ouviram e como dissemos, o Bloco Democrático é outra organização que vai fazer parte dessa Frente Patriótica Unida, ou Aliança Unida, pois o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, esteve na sua primeira visita à província de Benguela, enquanto presidente da organização, e alertou para uma Angola organizada ao estilo da corrupção, sem sinais que apontem para melhorias na vida da população. João Marcos.
Quanto à Frente Patriótica Unida, Vieira Lopes reafirmou que o foco é assegurar eleições transparentes e admitiu que Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, esteja na dianteira para liderar o movimento que luta pela alternância. Vieira Lopes, economista, defende mudanças que possam pôr fim a uma estrutura com mais de 4 décadas de existência, favorável, como diz, a uma determinada minoria. O líder do Bloco Democrático, que falava para militantes do seu partido e ativistas da sociedade civil, fez saber que os valores de honestidade não têm espaço neste país.
Quem é honesto tem a vida dificultada. Nós temos que mudar este país, porque ele foi organizado, não por um bem-estar, mas por um conjunto. O país foi organizado para um
Filomeno Vieira Lopes voltou a visitar as centenas de famílias desalojadas do bairro das Salinas, arredores da cidade de Benguela, há mais de um ano no Magistério Lúcio Lara.
É um quadro desolador, são populações que estão efetivamente abandonadas, portanto precisamos dar um impulso para que esta situação se modifique. As pessoas estão a relento, frio, não têm as questões básicas, saneamento, instalações, não têm água potável, não têm luz e, portanto, isto é nós incomoda-nos muito.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Sinalou-se ontem o 4º aniversário da tomada de posse do presidente João Lourenço. Foi uma tomada de posse acompanhada de grandes esperanças de mudanças em Angola, como o próprio presidente anunciou. Mas 4 anos depois, qual a opinião dos angolanos? Coque Mukuta foi saber.
Evandra Fortunato, estudante de Direito, lamenta o facto das situações sociais estarem a parecer bastante insustentável.
Aos envolvidos 4 anos, conseguimos resumir o mandato da sua excelência Presidente da República em 2 palavras, incompetência e fracasso. As suas políticas de governação fracassaram, o nível de desemprego que parecia diminuir drasticamente com a promessa dos 500 mil empregos só subiu ainda mais. É notável a fraca capacidade de ouvir do nosso líder. Como prova disso, temos ausência de tanto do diálogo com a juventude e a sociedade civil que lhe poderiam dar uma governação muito mais inclusiva do que a que temos hoje. O setor da educação continua débil e o ensino mais distante dos que não podem pagar pelo setor privado. A fome e a pobreza intensificaram bastante, a seca no sul do país está longe de ser um problema resolvido e tudo pela fraca aposta do executivo. Resumindo isso, é caso de dizer que a governação do camarada presidente João Lourenço infelizmente falhou.
Por outro lado, o funcionário público, Nelson Teixeira, diz:
não vi significativas mudanças, né? não vi grandes mudanças. Nesses últimos 4 anos da governação de João Lourenço, as coisas pioraram.
A opinião contrária tem o jurista e membro do Comitê Central do MPLA, Domingos Betico, que cita os avanços nos 4 anos de mandatos de João Lourenço.
Um presidente que veio, de facto, e está cumprir integralmente um programa que foi submetido pelo MPLA ao voto. No domínio dos avanços, digo, portanto, começamos a registrar um estado da nossa administração pública onde o sentimento de impunidade começou de facto a ficar para trás. Aquele sentimento de que este ou aquele gestor público pode desviar o erário e o comando jurídico legal não se vai atacar porque tem proteção, portanto o abuso de poder, enfim, este sentimento começou de facto, tem têm reduzido substancialmente a nível da nossa administração pública. Isso não quer significar que já não existam gestores públicos que têm entrado em conflito com o nosso ordenamento jurídico.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos para a província de Malanje, onde 8 ativistas foram brevemente detidos pela polícia durante uma manifestação em Cangandala. O Isaías Soares tem as duas versões sobre o que é que aconteceu.
Os jovens ativistas exigiam naquela sede municipal água potável e energia elétrica. O advogado de defesa dos manifestantes, libertos sem culpa formada, Carlos Lucas, admitiu esta segunda-feira ser recorrente a ação da Polícia Nacional de violar princípios fundamentais salvaguardados na Constituição da República de Angola.
Mais uma vez, nós, enquanto advogados, condenamos esta postura nos elementos mais enérgicos, porquanto todos nós, cidadãos, instituição polícia, devemos fazer um esforço no sentido de cumprirmos com aquilo que está plasmado na Constituição e nas leis. E o mais grave nessa obstrução do exercício dos direitos é o facto do segundo comandante da polícia de Cangandala ter dito a um manifestante, o Arismende, que se fosse de noite, tu és um que participas em muitas manifestações, que se fosse de noite, verias o que poderia te acontecer.
O porta-voz da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Intendente Junqueiro António, justificou no domingo as causas da detenção dos manifestantes em conferência de imprensa na esquadra policial do bairro Ritondo.
A manifestação decorria na normalidade, entretanto, havia asseguramento da Polícia Nacional e, a dada altura, dirigiam-se em instituições que, por lei, são proibidas. Né? Aconselhados, e porque eram mais de 30 jovens, 8 dos quais entenderam partir para Arruaças e de fronte à esquadra municipal.
Pelo menos 3 manifestantes foram feridos durante as detenções, confirmou o ativista Emenegildo Vitor, que participava da marcha em que exigiam igualmente a exoneração da administradora municipal. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Tribunais de todos os níveis e a Procuradoria continuam a violar flagrantemente a lei ao manterem em detenção o líder do movimento do Protetorado da Lunda Norte, José Mateus Zeca Mutima, diz o seu advogado. Zeca Mutima foi preso em Luanda em fevereiro, após os violentos confrontos em janeiro, no Cafunfo, na Lunda Norte, e só recentemente foi acusado de estar associado a essa violência. Manuel José.
Para Salvador Freire, advogado do líder do protetorado Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, é pontuacente que a sua prisão tem motivações políticas e não jurídicas. Freire entende que as autoridades da justiça, ao não deixarem que Zeca Mutima responda em liberdade, algo que ele nem sequer teve participação, já que os crimes a ele imputados ocorreram em geografia diferente.
Já passa do excesso de prisão preventiva que Zeca Mutima está detido aqui em Luanda. Infelizmente continua em Luanda, na cadeia do CIF Luanda. Não há informação de quando é que o Zeca Mutima vai ser transferido para a Lunda Norte. Nós já fizemos N requerimento, quer para o Tribunal da Lunda Norte, como da Procuradoria-Geral da República, no sentido de Zeca Mutima estar em liberdade, à espera de julgamento fora da cadeia. Mas infelizmente isso não mereceu a resposta, quer do Ministério Público, e nós acreditamos que é uma violação flagrante dos direitos fundamentais, dos direitos humanos do Zeca Mutima.
O causídico diz que
neste processo de Zeca Mutima, para além deles, estão envolvidos mais de 400 pessoas. Quer dizer que essas 400 pessoas também são inclusas as autoridades tradicionais. Muitas delas nem sequer estiveram na manifestação.
O Observatório para a Coesão Social e Justiça, que acompanha este e outros casos do género, considera que o problema é estrutural, diz Zola Bambi. Casos como o de Zeca Mutima vão acontecer sempre.
O Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, os demais tribunais, assim como os serviços de investigação, estão todos controlados pelo partido no poder. Não são independentes, não respondem ao país. E essas violações só acontecem com o cidadão comum, com um jornalista, com pessoas ligadas à sociedade civil ou com a oposição. Nunca para aqueles que fazem parte do partido no poder. A lei para eles não significa nada. O que mais significa é o projeto do MPLA de continuar a governar.
Zeca Mutima foi preso em fevereiro deste ano, em Luanda, onde se encontrava acusado de crime crimes de associação de malfeitores, ultraje aos símbolos da República de Angola e, na Luta Norte, mais de 400 pessoas estão detidas há mais de 7 meses pelas mesmas razões. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em FM, frequência modulada, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuem connosco. Continuem com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, pois pode enviar as suas dúvidas e perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 202-251-9466. Ou então, pode-se inscrever para participar diretamente. Pode-se inscrever para os números 932-348-698 ou 993-255-911. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas nas províncias de Cunene, Huila e Namibe fazem face à fome devido à pior seca na região dos últimos 40 anos, revela um estudo da rede de aviso da fome, a FIUSMET. A chefe do Programa Alimentar Mundial em Angola, Michelle Mussoni, diz que se assiste atualmente à migração de famílias para outras províncias e para a vizinha Namíbia, à procura de água, alimentos e também pastagem para o seu gado. Por outro lado, a subida de preços e uma praga de gafanhotos estão também a aumentar os efeitos da seca sobre as populações mais pobres. Segundo estimativas, a seca afeta 114 mil crianças com menos de 5 anos de idade que estão a sofrer ou irão sofrer de uma má nutrição aguda. O Programa Alimentar Mundial diz que precisa de 6 milhões e 300 mil dólares para expandir o seu programa de ajuda alimentar em 6 províncias angolanas. Mas há também outros efeitos da fome. O Teodoro Albano diz-nos que a fome que atinge a região sul de Angola está a provocar o aumento de casos de fuga à paternidade em vários cantos da província da Huila. Teodoro.
Só entre janeiro até a presente data, as autoridades locais receberam perto de 450 denúncias de casos de fuga à paternidade vindas do meio rural e dos principais centros urbanos, aqui agravada pelo alto custo de vida que afeta a maioria das famílias. O trabalho feito junto das comunidades para mitigar o fenómeno está a esbarrar na extrema pobreza no município de Caconda, segundo a diretora local da Ação Social, Rosaria Afonso.
O que tem acontecido é que nem o próprio pai, às vezes, tem emprego, trabalha. E conforme nós soubemos, a seca que afetou as produções das populações, está muito difícil a calcular essa situação.
Na circunscrição da Cacula, a poligamia alimenta a fuga à paternidade.
Alguns fogem, não assistem os filhos por ter mais uma outra relação, ter uma segunda ou a terceira, e não conseguem suportar assistência para as duas ou três casas.
No município da Matala, os militares lideram a lista da fuga à paternidade. Para a inquietação da responsável da secção local de Ação Social e Igualdade de Gênero, Ana Mulangi.
Isto é o número de famílias que os homens têm. Eles têm um número de família elevado, com muitos filhos, e não tem como suprir. A maioria dos funcionários fogem das suas responsabilidades. Mas temos os casos mais graves, que são os casos dos militares.
Para o professor Francisco Calumbi, que defende medidas públicas estruturadas, acompanhadas de campanha de sensibilização à crise económica e social traduzida no alto custo de vida destas famílias, em situação vulnerável.
Este é o momento em que as famílias devem manter-se unidas e juntarem forças, no sentido de apoiarem uns aos outros, para poderem, por exemplo, num momento como esse de crise, amortecerem esse efeito.
O chefe do Departamento do Gabinete Provincial de Ação Social, Igualdade do Gênero, Estevão Chamuen, revela que existem outras preocupações que estão a abalar as famílias.
A violência psicológica com 29 casos, violência física com 10 casos, violência patrimonial com 7 casos e 2 casos de abandono familiar.
A fuga à paternidade é manifestada no global pela falta de prestação de alimentos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página esportiva, temos hoje ainda que começar com o basquetebol africano feminino para assinalar a vitória da Nigéria pela segunda vez consecutiva, que ontem bateu na final o Mali por 70-59. Nigéria iniciou este campeonato como favorita, terminou só com vitórias. Moçambique alcançou o quinto lugar ao bater no sábado o Egito por 69-62. Moçambique termina assim este campeonato com 3 vitórias, 3 derrotas. Angola, que na fase de grupos tinha batido Moçambique, foi parar ao 8º lugar ao perder o seu último jogo com a Costa do Marfim, 82-76, terminando o campeonato só com 2 vitórias, 4 derrotas. Cabo Verde ficou em 10º lugar depois de ter sido eliminado logo no primeiro jogo após a fase de grupos, precisamente por Angola. Mas não, Cabo Verde não ficou em último lugar. Atrás de Cabo Verde ficaram a Tunísia em 11º e a Guiné-Conakry em 12º. No futebol, vamos para a Europa, para Portugal, onde o Benfica soma e cega. Bateu Vitória de Guimarães por 3-1, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos, seguida 4 pontos de distância pelo Porto e Sporting, que também venceram no fim de semana. Na vizinha Espanha, o campeão Atlético de Madrid empatou a 0 golos com a Alavés, enquanto o líder, a outra equipa de Madrid, a Real Madrid, também empatou a 0 golos, foi com o Villarreal. Sevilha e Barcelona venceram. O que é que isto significa? Pois significa que Real Madrid continua no topo com 17 pontos, seguido de perto por outro Real, o Real Sociedade, com 16. Sevilha e Atlético de Madrid têm 14 pontos, mas atenção, Sevilha tem menos um jogo. Barcelona está a 5 pontos do líder, mas também com menos um jogo. No Barcelona não podíamos deixar de assinalar o regresso do hispano-guineense Ansu Fati, após quase um ano de ausência por lesão e diversas operações ao joelho. Ansu Fati, perante a aclamação dos adeptos do Barça, entrou só para jogar os últimos 10 minutos e marcou o 3º e último gol da sua equipa frente ao Levante na vitória por 3-0 e pela primeira vez em campo com a camisola de Lionel Messi, o número 10. Em Inglaterra, ontem a assinalar a derrota do Tottenham por 3-1 frente ao Arsenal, no sábado o campeão inglês, o Manchester City, foi ao campo do campeão europeu, o Chelsea, a ganhar por 1-0. Manchester United, de CR7. Cristiano Ronaldo perdeu com o Aston Villa 1-0. E Manchester United falhou um penalti. Não foi Ronaldo. Penalti, como lhe chamam, quem falhou. Encarregue de marcar foi Bruno Fernandes, que antes da chegada de Ronaldo nunca falhava. No sábado, talvez por sentir a sombra de Ronaldo, falhou. Liverpool, que empatou a 3 golos com o recém-promovido Brentford, continua no topo do campeonato. Na Alemanha, no embate entre os dois Borussias, Mönchengladbach bateu o Dortmund 1-0. Bayern de Munique bateu o Fürth 3-1 e está no topo, isolado com mais 3 pontos que os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg, e mais 4 que o Borussia Dortmund. Bayern no topo não é surpresa. Quem também está isolado no topo e que também não é surpresa é o Paris Saint-Germain do MMM, Neymar, Messi, Mbappé, que comanda o campeonato francês agora com 8 jogos, 8 vitórias, tem 9 pontos de vantagem sobre o Lens em segundo lugar. Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, como sempre, vamos ter mais reportagens dos Palopes e também de outras partes do mundo. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, dizendo a todos os ouvintes a continuação de um bom dia ou boa noite. Espero que continuem aqui conosco na Voz da América, agora na companhia do Amâncio Miguel.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão vespertina. Esta é a segunda parte, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, Tribunal Penal Internacional abandona investigações de alegados crimes de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, dezenas de rebeldes islâmicos e soldados governamentais mortos em combate na Nigéria e na Albânia, Partido Social Democrata diz que vai tentar formar coligação afastando do poder Cristão Democratas de Angela Merkel. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com, a emissão da Voz da América na internet. Também estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Voz da América, Washington DC, emissão vespertina. As notícias aqui agora com João Santa Rita.
Procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse hoje que vai deixar de dar prioridade à investigação de alegados crimes cometidos por forças americanas e da NATO no Afeganistão. Numa declaração, o procurador disse ter pedido autorização aos juízes para recomeçar as investigações a crimes de guerra alegadamente cometidos no Afeganistão, mas centrados nas ações dos Talibã e do chamado Estado Islâmico de Khorasan. Procuradores do Tribunal tinham anteriormente começado a investigar suspeitas de crimes cometidos por forças americanas, tropas governamentais afegãs e da NATO, mas Khan, nomeado há 6 meses para o posto, disse que vai deixar de dar prioridade a essa questão devido à falta de recursos, concentrando-se no que disse ser a escalada em natureza de crimes cometidos ao abrigo da jurisdição do Tribunal. O procurador disse que a queda do governo afegão e a sua substituição por membros dos Talibã tinham resultado no que chamou de uma mudança significativa de circunstâncias. A ativista afegã dos direitos humanos, Oria Mossadegh, descreveu a decisão como um insulto às milhares de vítimas de crimes das forças governamentais afegãs dos Estados Unidos e da NATO. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que cerca de 100 cidadãos americanos e residentes permanentes nos Estados Unidos aguardam ainda por oportunidade para saírem do Afeganistão. As autoridades militares da Nigéria disseram que dezenas de rebeldes islâmicos foram mortos durante violentos combates em redor de uma base do exército na fronteira com o Niger. Tropas governamentais também sofreram várias baixas, cujo número não foi, no entanto, revelado. Um grande número de combatentes do chamado Estado Islâmico da província ocidental de África atacaram a base de Burkusuma, no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, e depois de sofrerem muitas baixas, tinham fugido através da fronteira para o Niger, onde estão a ser perseguidos por tropas da Nigéria e do Niger, disse uma declaração oficial. O Estado Islâmico da província ocidental de África é constituído por rebeldes que se separaram de outro grupo islâmico que combate na Nigéria há vários anos, o Boko Haram. O estado de Sokoto não é, contudo, uma província onde os rebeldes atuam regularmente, sendo, no entanto, o local afetado pelas atividades de grupos armados de criminosos que se têm dedicado ao rapto de estudantes, e não só, para exigirem o pagamento de resgates. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, que venceu as eleições de ontem, prometeu trabalhar para fortalecer a União Europeia e manter a parceria transatlântica com os Estados Unidos quando formar um governo de coligação que se espera venha a acontecer até ao Natal. O Partido Social Democrata venceu as eleições de ontem, derrotando pela margem mínima os cristãos democratas da chanceler Angela Merkel e tencionam agora tentar formar governo pela primeira vez desde 2005 com o Partido Verde e os liberais do Partido dos Democratas Livres. O Partido Social Democrata obteve 25,7% dos votos contra 24,1% dos cristãos dos democratas, 14,8% dos verdes e 11,5% dos democratas livres. O líder social-democrata, Olaf Scholz, disse que um governo liderado pelo seu partido vai oferecer continuidade nas relações com os Estados Unidos, algo que disse ser essencial para a Alemanha. As negociações deverão prolongar-se por muitas semanas, já que o líder dos cristãos-democratas, Armin Laschet, disse que vai tentar também formar um governo de coligação. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o enviado especial americano para o Iêmen, Tim Lenderking, vão deslocar-se à Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para discussões que se deverão centrar na guerra no Iêmen. Sullivan vai manter conversações, entre outros, com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e com seu irmão Khalid bin Salman, que ocupa o cargo de vice-ministro da Defesa. A Arábia Saudita está envolvida na guerra civil no Iêmen, em que rebeldes houthis, que ocupam grande parte do país, são apoiados pelo Irão. É a primeira visita de um destacado membro do governo de Joe Biden à Arábia Saudita, com quem as relações resfriaram devido a questões de direitos humanos.
Em Cabo Delgado, concretamente na praia do Imbe, na cidade de Pemba, milhares de pessoas invadiram ontem a praia para relaxar e tomar banho, mas sem observar nenhuma medida de prevenção da Covid-19.
Aqui não se obedece absolutamente nenhuma das medidas de prevenção. Não, eu acho que esta abertura das praias pode propiciar a vinda de uma quarta vaga nas províncias costeiras.
A reportagem de Francisco Júnior a seguir nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embalo, afirmou que nenhum embaixador estrangeiro pode entrar nas instalações das Forças Armadas do país e diz ainda que não vai permitir que representantes dos Estados Unidos e de Bissau continuem a residir em Dakar. E acrescentou que o assunto está sobre a mesa. Lassana Kassabá.
Ao falar aos jornalistas no sábado, no seu regresso de Nova York, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente da República revelou ter advertido às autoridades norte-americanas que, citamos, com Umar Sissoko Embalo na Presidência da República, o embaixador dos Estados Unidos da América, residente em Dakar, não vai cobrir a Guiné-Bissau, pois a Convenção de Viena foi claro nesta matéria. É o fim dos embaixadores que vêm cá passear e entrar nos quartéis. Este pagaio acabou, declarou o presidente guinense, adiantando que doravante, quando um embaixador vier à Guiné-Bissau, que trate os seus assuntos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, pois a Guiné-Bissau é como um qualquer estado, pobre, mas digno. Para Umar El Mok Tarcísio Goembalo, a Guiné-Bissau como um estado há coisas que não vai permitir, pois não há pequeno estado. Fim de citação. Questionaram sobre o facto dos Estados Unidos não terem embaixador residente em Bissau desde o conflito militar de 7 de junho de 1998, o chefe de Estado guinense lembrou que a Guiné-Bissau também não tem embaixador em Washington. Contudo, o presidente da República acrescentou que as autoridades americanas lhe garantiram que o assunto está em cima da mesa e que a Guiné-Bissau está também a trabalhar para abrir uma representação diplomática em Washington. Recordo que há muitos anos que o governo dos Estados Unidos tem financiado a formação de militares chineses, tendo instalado um laboratório da língua inglesa na Marinha Nacional. Os Estados Unidos apoiam também o Instituto da Defesa Nacional em sessões de formações e materiais. Lassana Kassabá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassabá, de Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Em Maputo, Moçambique, continua o julgamento do caso Dívidas Ocultas, William Mapote.
No 21º dia de audições do processo das dívidas ocultas, foi a vez de Gregório Leão, antigo diretor da Secreta Nacional, o CIS. Chegou e desde cedo tentou delimitar as fronteiras do que para ali ia.
O objeto desta minha prisão é dívidas. Não são empresas, dívidas. Verídicos e matou imam. Eu já ouvi a acusação que me foi feita. se me der a oportunidade de responder essas questões, eu quero falar sobre as dívidas.
Mas em mais de 5 horas ininterruptas de perguntas do Ministério Público, Gregório Leão jogou as suas respostas na subjetividade e sugeriu que o tribunal deveria chamar ao Banco dos Réus quem de fato decidiu sobre a aprovação dos créditos caloteiros. Para muitas questões, recusou-se a responder. Remeteu as respostas ao então ministro da Defesa, Filipe Nhoussi, e defendeu-se pelo juramento de secretismo imposto aos agentes da secreta.
Não posso me pronunciar. Foram informações secretas. Não posso andar aqui a dizer tal país. Não estou autorizado a fazer isso. Discutiu-se em sede de comando conjunto. Se calhar o nosso coordenador de comando conjunto pode dizer, porque as soluções foram ali.
Gregório Leão é o penúltimo arguido a ser ouvido. Depois dele, será a vez de António Carlos do Rosário, que é a segunda pronúncia, que mais sabe sobre todas as zonas de penumbra, sobre os mais de 2 mil milhões do calote de Maputo. Para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. O governo de Moçambique precisa de 300 milhões de dólares para operacionalizar o plano de ação de reconstrução de Cabo Delgado, nomeadamente nos distritos Liberdade da Ocupação e Ações Terroristas dos últimos anos. O valor foi anunciado nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário durante uma reunião com os parceiros internacionais de cooperação. Rosário disse que com a recuperação de Kisanga, Mocima da Praia, Palma e Moidumbe por parte das forças conjuntas, parte da população obrigada a fugir naqueles distritos já está a regressar. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora para um outro assunto que tem a ver com Cabo Delgado. O Francisco Júnior escreve que foi preocupante o que se viu ontem na praia do Wimbe, localizada na cidade de Pemba, a capital desta província do norte de Moçambique. Milhares de pessoas invadiram a praia para relaxar e tomar banho, mas não observaram nenhuma medida de prevenção da Covid-19.
Música, muita bebida alcoólica e muita diversão. Foi assim este domingo, na praia do Wimbe, em Pemba, onde existe a terceira maior baía do mundo. A praia esteve repleta de gente, milhares de pessoas. Parecia até que se estava a celebrar o fim da pandemia viral. Uns a tomar banho, outros a apreciarem o ambiente e outros sentados nos restaurantes à beira-mar, comendo e bebendo com amigos e familiares. E quase todos sem máscara de proteção facial.
Estou muito feliz.
Estou feliz por quê?
Porque abriram hoje a praia. Eu estou com muita saudade de vir aqui na praia.
Zaida Zacarias, estudante, residente em Pemba, está feliz. Há vários meses que não ia a uma praia. E como ela, muitos outros. Menos feliz está Martins Mabasso, médico de profissão, vive em Maputo, está na capital de Cabo Delgado em serviço. Foi à praia do Imbe para relaxar e ficou assustado. Não esperava ver o que viu.
Aqui não se obedece absolutamente nenhuma das medidas de prevenção. Não, eu acho que esta abertura das praias pode propiciar a vinda de uma quarta vaga nas províncias costeiras. Porque, ok, as pessoas estavam com sede de vir à praia, é o que estamos a ver aqui, está abarrotado, não temos espaço nenhum. Mas as consequências podem vir deste aglomerado, podem ser muito caras para a população.
Preocupada e alarmada está também Tânia Spetrine, empresária da área de restauração. Tânia ficou surpreendida com o número de pessoas que viu na praia do Imbe.
E ficamos traumatizados em ver o excesso das pessoas coladas igual um enxame de abelhas. Num tempo de Covid, eu acho que não é ainda prudente. Sim, a economia está embaixo e preocupa-nos, mas acho que não estamos ainda em condições de cometermos erros iguais ao que assistiu hoje à praia.
Para Tânia Spetrine, há que continuar a seguir com rigor todas as medidas de prevenção da Covid-19. A doença viral é muito perigosa e letal.
Estou mesmo assustada porque tenho consciência que daqui a 2-3 dias havemos de ter outra vez o presidente a trancar tudo porque estamos todos contaminados, a morrermos outra vez.
Tânia Spetrine, uma moradora de Pemba, a reclamar por causa da não observância das medidas de prevenção do novo coronavírus. Na praia do Imbe estiveram este domingo milhares de pessoas e sem obedecer nenhuma norma sanitária. De Pemba, Cabo Delgado, norte de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
De Moçambique para Angola, a aposta de João Lourenço no combate à corrupção, como prioridade para o seu mandato, representa um avanço nesta luta, defende um político do partido no poder, que é o MPLA. Enquanto isso, os cidadãos falam num completo falhanço das promessas de João Lourenço. Coque Bukuta, em Angola, Luanda concretamente.
Evandro Fortunato, estudante de Direito, lamenta o facto das situações sociais estarem a parecer bastante insustentável.
Aos envolvidos 4 anos, conseguimos resumir o mandato da sua excelência Presidente da República em 2 palavras, incompetência e fracasso. As suas políticas de governação fracassaram, o nível de desemprego que parecia diminuir drasticamente com a promessa dos 500 mil empregos só subiu ainda mais. É notável a fraca capacidade de ouvir do nosso líder. Como prova disso, temos ausência gritante do diálogo com a juventude e a sociedade civil, que lhe poderiam dar uma governação muito mais inclusiva do que a que temos hoje. O setor da educação continua débil e o ensino mais distante dos que não podem pagar pelo setor privado. A fome e a pobreza intensificaram bastante. A seca no sul do país está longe de ser um problema resolvido e tudo pela fraca aposta do executivo. Resumindo isso, é caso de dizer que a governação do camarada presidente João Lourenço, infelizmente, falhou.
Por outro lado, o funcionário público Nelson Teixeira diz não ter visto grandes mudanças.
É que eu não vi significativas mudanças, né? não vi grandes mudanças. Nesses últimos 4 anos da governação de João Lourenço, as coisas pioraram.
A opinião contrária tem o jurista e membro do Comitê Central do MPLA, Domingos Betico, que cita os avanços nos 4 anos de mandatos de João Lourenço.
Um presidente que veio, de facto, e está cumprindo integralmente um programa que foi submetido pelo MPLA ao voto. No domínio dos avanços, digo, portanto, começamos a registrar uns dados pela nossa administração pública, onde o sentimento de impunidade começou, de facto, a registrar, começou, de facto, a ficar para trás. Aquele sentimento de que este ou aquele gestor público pode desviar o erário e o comando jurídico legal não se vai atacar porque tem proteção, portanto, o abuso de poder, enfim, este sentimento começou, de facto, tem reduzido substancialmente a nível da nossa administração pública. Isso não quer significar que já não existam gestores públicos que têm entrado em conflito com o nosso ordenamento jurídico.
Coquimucuta, Luanda. António Cádio Paraíso, nascido em São Tomé, e Daniel Mendes, nascido em Angola, estão entre os novos membros do poder local eleitos este domingo em Portugal nas eleições autárquicas. Cádio Paraíso concorreu para a Junta da Freguesia de Benfica, em Lisboa, e Daniel Mendes para a Freguesia de Venteira, em Amadora. Oscar Medeiros reporta.
São os únicos cidadãos africanos eleitos deputados nas referidas freguesias. Ambos candidataram-se pela lista do PS, Partido Socialista Português. António Cádio Paraíso foi eleito em Benfica, uma das maiores freguesias do Conselho de Lisboa, e vai apostar no associativismo enquanto presidente da Associação dos Cidadãos Santomensos em Portugal.
A nossa premissa na criação da Casa das Associações da Freguesia. E o apelo que faço a todos que estejam a ouvir é que é para nós, de facto, juntarmos todos, sobretudo os países da portuguesa, que é para nós fortalecer o nosso associativismo, de onde é que nós moramos, sobretudo da freguesia conhecida, para ver também com a nossa força, com a nossa diversidade, que é para construir, de facto, uma freguesia com diversidade em Lisboa.
Por seu lado, Daniel Mendes, luso-angolano, eleito na freguesia de Venteira, no Conselho da Amadora, pretende contribuir para a maior integração dos cidadãos oriundos dos países africanos lusófonos.
Estou satisfeito porque o trabalho que foi feito
teve um resultado. O resultado é esse. Portanto, essa votação de poder fazer parte do elenco que estará nos próximos 4 anos na Junta de Freguesia da Venteira. Tenho a certeza absoluta que serei uma peça fundamental, porque conheço as necessidades de cada imigrante, conheço as necessidades e eu conseguirei ser como se fosse um embaixador, um porta-voz de poder falar na tomada de decisões, poder sugerir, poder dar ideias para que minorias pudessem também ser ouvida por intermédio do Daniel Mendes, estando nessa autarquia.
E o Conselho da Amadora é um conselho com um grande número de imigrantes vindos, sobretudo, da África lusófona, não é?
Exatamente, exatamente. Por isso acaba por ser fundamental a minha presença, o facto de eu estar dentro da freguesia, o facto de estar nesse conselho da Amadora, porque conheço as pessoas e é fácil lidar, porque às vezes há situações que não se conseguem realizar porque as pessoas não sabem, não conhecem a realidade das pessoas.
A lusoguineense Beatriz Gomes Dias, do Bloco Esquerda, também destacou-se nestas eleições autárquicas em Portugal ao ser eleita vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, conquistada pelo social-democrata Carlos Moeda, que tinha como adversário direto o presidente cessante Fernando Medina, do PS. Nas eleições autárquicas deste domingo em Portugal, o Partido Socialista foi o que mais freguesias e câmaras municipais conquistou. Das 308 câmaras em disputa, o PS conquistou 148, mas perdeu a Câmara de Lisboa, a maior cidade do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente Joe Biden disse à Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada que o mundo está num ponto de inflexão e que os Estados Unidos entram para uma era de diplomacia implacável, comprometidos com as instituições multilaterais como a ONU. A recente saída apressada do Afeganistão, com um número incontável de afegãos que ajudaram os Estados Unidos deixados atrás, é apenas um dos vários desafios de política externa que a Casa Branca enfrentou nas últimas semanas. Nas Nações Unidas, o secretário de Estado, Antony Blinken, enfrentou algumas questões difíceis sobre os desafios da política externa de Biden. Blinken disse que todos com quem falou nas Nações Unidas expressaram o seu apreço pela visão de política externa de Biden.
Uns Estados Unidos determinados a trabalhar em estreita colaboração com outros países, uns Estados Unidos que entendem que nenhum dos grandes problemas e desafios que enfrentamos, que o nosso povo enfrenta, daqueles de que falamos, desde a Covid ao clima, ao impacto disruptivo das tecnologias emergentes, nenhum pode ser abordado por qualquer um de nós agindo sozinho.
Mas a maioria dos especialistas concorda que o governo Biden teve alguns reversos na política externa, incluindo a reitação da França. Brian Katsoulis é do Centro para o Progresso Americano.
Certamente o centro de gravidade do foco deste novo governo tem sido em casa e em lidar com a pandemia, as vacinas e a situação económica. Muito do tempo pessoal do presidente, embora ele tenha falado nas Nações Unidas, acho que muito do seu tempo será gasto tentando discutir com o Congresso e convencê-lo do seu plano de infraestrutura e da rede de segurança social.
Outros especialistas dizem que Biden está focado como um laser na solução de problemas internos, às vezes em detrimento da execução da sua política externa. Aaron David Miller, da Fundação Carnegie para a Paz Internacional.
Primeiro, isso faz, isso distrai. Isso o torna obstinado e acho que se concentra deliberadamente em voltar a sua atenção para o que ele quer fazer, que é se tornar um presidente transformador em casa.
Katsoulis disse que alguns problemas de longa data no Departamento de Estado provavelmente também influenciariam.
Eu realmente acho que há apenas alguma decadência institucional dentro disso, especialmente do lado civil, da diplomacia dos Estados Unidos e do Departamento de Estado. Isso não é nada novo e nem mesmo relacionado ao governo Biden ou mesmo Trump. É um problema antigo dessas organizações, essencialmente desde 11 de setembro, sendo ofuscadas tanto pelo Pentágono quanto pelas agências de inteligência.
O Congresso também pode ser parcialmente culpado, disse Christopher Scaluba, da organização Atlantic Council, a Voz da América.
No Departamento do Estado e no Departamento de Defesa, acho que ainda há um pouco de recuperação em andamento da negligência dos anos Trump. E também, por qualquer motivo, a confirmação de indivíduos sénios em muitos desses cargos tem sido lenta. O governo demorou um pouco para indicar pessoas e agora o Congresso demora muito para confirmá-las. E assim, quando penso sobre a segurança transatlântica em particular, não temos um embaixador da NATO.
Blinken, que cresceu em Paris, prometeu trabalhar duro para restaurar o relacionamento próximo dos Estados Unidos com a França, dizendo que isso levará algum tempo. Sioneste Bagosora, um ex-coronel do exército do Ruanda, considerado o arquiteto do genocídio de 1994, no qual perderam a vida mais de 800 mil pessoas das etnias Tutsi e Hutu que tentavam protegê-los, morreu no hospital no Mali no sábado. Bagosora, de 80 anos de idade, cumpria pena de 35 anos depois de ser considerado culpado de crimes contra a humanidade pelo então Tribunal Penal Internacional para o Ruanda. Conhecido como da linha dura do partido do presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, Bagosora foi nomeado diretor do gabinete no Ministério da Defesa em 1993 e assumiu o controle dos assuntos militares e políticos do país. Bagosora foi acusado de assumir os assuntos de Estado depois de Habyarimana ter sido morto quando o seu avião foi abatido em 1994 e ordenou o massacre de Tutsis. Após o genocídio, Bagosora fugiu para o exílio em Camarões. Ele foi preso em 1996 e levado a julgamento na Tanzânia em 1997. O seu julgamento começou em 2002 e durou até 2007. Bagosora foi condenado à prisão perpétua em 2008, mas após recorrer, essa sentença foi reduzida.
Temos hoje ainda de começar com o basquetebol africano feminino para assinalar a vitória da Nigéria pela segunda vez consecutiva, que ontem bateu na final o Mali por 70-59. Nigéria iniciou este campeonato como favorita, terminou só com vitórias. Moçambique alcançou o quinto lugar ao bater no sábado o Egito por 69-62. Moçambique termina assim este campeonato com 3 vitórias, 3 derrotas. Angola, que na fase de grupos tinha batido Moçambique, foi parar ao oitavo lugar em fazer o seu último jogo de Costa de Marfim, 82-76, terminando o campeonato com 2 vitórias e 4 derrotas. Cabo Verde ficou em décimo lugar, eliminado logo no primeiro jogo após a fase de grupos, precisamente por Angola. Mas não, Cabo Verde não ficou em último lugar. Atrás de Cabo Verde ficaram a Tunísia, em 11º, e a Guiné-Conakry, em 12º. No futebol, vamos para a Europa, para Portugal, onde o Benfica soma e cega. Bateu Vitória de Guimarães por 3-1, 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos, seguida 4 pontos de distância pelo Porto e Sporting, que também venceram no fim de semana. Na vizinha Espanha, o campeão Atlético de Madrid empatou a 0 golos com a Alavés, enquanto o líder, a outra equipa de Madrid, a Real Madrid, também empatou a 0 golos, foi com o Villarreal. Sevilha e Barcelona venceram. O que é que isto significa? Pois significa que Real Madrid continua no topo com 17 pontos, seguido de perto por outro Real, o Real Sociedade, com 16. Sevilha e Atlético de Madrid têm 14 pontos, mas atenção, Sevilha tem menos um jogo. Barcelona está a 5 pontos do líder, mas também com menos um jogo. No Barcelona não podíamos deixar de assinalar o regresso do hispano-guineense Ansu Fati, após quase um ano de ausência por lesão e diversas operações ao joelho. Ansu Fati, perante a aclamação dos adeptos do Barça, entrou só para jogar os últimos 10 minutos e marcou o terceiro e último gol da sua equipa frente ao Levante na vitória por 3-0 e pela primeira vez em campo com a camisola de Lionel Messi, o número 10. Em Inglaterra, ontem, a assinalar a derrota do Tottenham por 3-1 frente ao Arsenal, no sábado o campeão inglês, o Manchester City, foi ao campo do campeão europeu, o Chelsea, a ganhar por 1-0. Manchester United, de CR7. Cristiano Ronaldo perdeu com o Aston Villa 1-0. E Manchester United falhou um penalti. Não foi Ronaldo. Penalti, como lhe chamam, quem falhou. Encarregue de marcar foi Bruno Fernandes, que antes da chegada de Ronaldo nunca falhava, no sábado, talvez por sentir a sombra de Ronaldo, falhou.
Hoje em destaque nas notícias, o Tribunal Penal Internacional abandona investigações alegadas crimes de guerra dos Estados Unidos e no Afeganistão, dezenas de rebeldes islâmicos e soldados governamentais mortos em combate na Nigéria e na Albânia, Partido Social Democrata diz que vai tentar formar coligação, afastando do poder o Partido Cristão Democrata de Angela Merkel. Mariano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Abel Miguel. Despedimos-nos com a promessa de cá voltarmos amanhã, de seguida, a terceira última parte com o Álvaro de Andrade. Boa escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 27 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também no computador, no telemóvel e no tablet na nossa direção na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, na redação central, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial nesta segunda-feira, Tribunal Penal Internacional abandona investigações alegados crimes de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão. Dezenas de rebeldes islâmicos e soldados governamentais mortos em combate na Nigéria. Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos na Arábia Saudita para discutir guerra no Iêmen. Começamos aqui então o desenvolvimento de notícias nesta última meia hora da emissão da Voz da América de 90 minutos nesta segunda-feira. No 21º dia de audições do processo das dívidas ocultas que decorre no Tribunal Judicial de Maputo, em Moçambique, o juiz tende a arrumar o puzzle com os considerados principais cérebros dos principais cérebros da operação que deixou o país endividado em cerca de 2,2 mil milhões de dólares. Hoje, começou a ser ouvido Gregório Leão, antigo diretor da Secreta Nacional, o CISA, que se remeteu ao Código da Secreta para evitar perguntas incómodas. William Apote está a acompanhar o julgamento.
No 21º dia de audições do processo das dívidas ocultas, chegou e desde cedo tentou delimitar as fronteiras do que para ali ia.
O objeto desta minha prisão é dívidas. Não são empresas. Dívidas. Jurídicos e Matu Imam. Eu já ouvi a acusação que me foi feita. Se me der a oportunidade de responder essas questões, eu quero falar sobre as dívidas.
Mas em mais de 5 horas ininterruptas de perguntas do Ministério Público, Gregório Leão jogou as suas respostas na subjetividade e sugeriu que o tribunal deveria chamar ao banco dos réus quem de fato decidiu sobre a aprovação dos créditos caloteiros. Para muitas questões, recusou-se a responder. Remeteu as respostas ao então ministro da Defesa, Felipe Nhosse, e defendeu-se pelo juramento de secretismo imposto aos agentes da secreta.
Não posso me pronunciar. Foram informações secretas. Não posso andar aqui a dizer tal país. Não estou autorizado a fazer isso. Discutiu-se em sede de comando conjunto. Se calhar o nosso coordenador, comando conjunto, pode dizer, porque as soluções foram ali.
Gregório Leão é o penúltimo arguido a ser ouvido. Depois dele será a vez de António Carlos do Rosário, que é a segunda pronúncia, que mais sabe sobre todas as zonas de penumbra, sobre os mais de 2 mil milhões do calote. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Moçambique. O atual secretário-geral do Partido Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política do país, apresentou hoje na cidade da Beira a sua candidatura à sucessão do falecido presidente Debis Simango. José Domingos diz que decidiu avançar depois de pedidos de vários membros do partido. O congresso realiza-se em dezembro. Adina Soalerre, desde Nampula.
José Domingos apresenta como prioridades da sua gestão, caso for eleito no Congresso Extraordinário, a realizar-se em dezembro, o reforço da união entre os membros e da capacidade organizativa do partido para vencer as próximas eleições.
As linhas de força é trazer mais união dentro do partido, reforçar a capacidade organizativa, para irmos em todos os pleitos eleitorais, como é nossa obrigação como partido político.
O atual secretário-geral é o segundo membro do partido a manifestar formalmente o seu interesse de liderar o MDM. O primeiro foi o deputado Silveiro Rongwani, mas não é só esses que querem liderar o partido. O irmão do presidente falecido, Lutero Simango, já manifestou o interesse de concorrer, pese embora não tenha formalizado a sua candidatura. O porta-voz do partido, Elias Gilberto Mpuiri, diz que o partido aguarda por mais candidaturas uma vez que o processo termina no dia 30 do mês em curso.
Quem sabe, nos próximos dias podem escolher outras pessoas querendo.
Importa recordar que o Movimento Democrático de Moçambique vai realizar o Congresso Extraordinário na sequência da morte do presidente e fundador do partido Debis Simango em fevereiro passado na África do Sul por motivos de doença. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehen.
Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde o presidente Umaru Sissoko Embaló afirmou que nenhum embaixador estrangeiro poderá entrar nas instalações das Forças Armadas do país. E que os assuntos da política externa dos diplomatas estrangeiros devem ser tratados no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O presidente guineense disse também que não vai permitir que o embaixador dos Estados Unidos, Juno de Bissau, continue a residir em Dakar. Mas acrescentou que o assunto está sobre a mesa.
Ao falar aos jornalistas no seu regresso de Nova York, onde discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente da República revelou ter advertido às autoridades norte-americanas que, citamos, com Umaru Sissoko Embaló na Presidência da República, o embaixador dos Estados Unidos da América, residente em Dakar, não vai cobrir a Guiné-Bissau, pois a Convenção de Viena foi claro nesta matéria. É o fim dos embaixadores que vêm cá passear e entrar nos quartéis. Este paguei acabou, declarou o presidente guineense, adiantando que doravante, quando um embaixador vier à Guiné-Bissau, que trate os seus assuntos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, pois a Guiné-Bissau é como um qualquer Estado, pobre, mas digno. Para Umaru Elemoko Tarcísio Guembalo, a Guiné-Bissau como um Estado há coisas que não vai permitir, pois não há pequeno Estado. Fim de citação. Questionaram sobre o facto dos Estados Unidos não terem embaixador residente em Bissau desde o conflito militar do 7 de junho de 1998, o chefe de Estado guineense lembrou que a Guiné-Bissau também não tem embaixador em Washington. Contudo, o presidente da República acrescentou que as autoridades americanas lhe garantiram que o assunto está em cima da mesa e que a Guiné-Bissau está também a trabalhar para abrir uma representação diplomática em Washington. Recordo que há muitos anos que o governo dos Estados Unidos tem financiado a formação de militares guineenses, tendo instalado um laboratório da língua inglesa na Marinha Nacional. Os Estados Unidos apoiam também o Instituto da Defesa Nacional em sessões de formações e materiais. Lassen Katamá, para a Voz da América.
E abrimos aqui o especial Angola, o tema, os desafios de África no século XXI, um continente que procura se reencontrar. É uma obra a ser lançada no dia 1 de outubro em Luanda. Osvaldo Fernando Mboku, natural do município de Kazenga, Luanda, licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Angola, onde é docente universitário, professor das disciplinas de Integração Regional e Blocos Geoeconómicos e Histórias das Ideias Políticas. Ele é mentor e coordenador do projeto Oficina do Conhecimento e tem colaborado com a Voz da América, particularmente na rubrica Agenda Africana, sobre temas da política internacional e africana em particular. Os desafios de África no século XXI, um continente que procura se reencontrar, é a primeira obra literária de Mboku.
O livro encontra-se estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo foi reservado para a fundamentação teórica e conceptualização dos desafios de África. Os desafios políticos do século XX não ultrapassados. E é por aí que começo por perguntar se esses desafios não ultrapassados vão marcar, portanto, os desafios do século XXI.
Marca, sim, senhor, porque nós estamos a falar dos desafios políticos africanos não ultrapassados do século XX, chegaram até o século XXI. E, nomeadamente, tem a consolidação dos Estados Democráticos de Direito, por um lado. Tem também a questão das mudanças inconstitucionais, que era uma realidade no século XX em África, e também ainda continua a ser uma realidade para determinados grupos e pessoas chegarem ao poder. Basta nós olharmos hoje em África, temos 4 juntas militares, que 3 delas chegaram ao poder pela via não constitucional, subvertendo a ordem normal da Constituição, instalando assim uma junta militar ao arrepio daquilo que são os valores consagrados a nível democrático e dos processos eleitorais. Então, esse também é um desafio. Um outro desafio que nós entendemos do ponto de vista político do século XX, que chegou até o século XXI, tem muito a ver com os conflitos eleitorais em África. Também continua a ser um dos grandes desafios políticos não ultrapassados no século XX. A dificuldade de termos governos ou governação inclusiva, participativa e transparente também é um dos outros desafios não ultrapassados no século XX, que chegou até o século XXI. Todas essas questões dominaram, de facto, o segundo capítulo que aborda as questões que, ao nosso entender, não ultrapassaram e ainda constituem um grande handicap para a consolidação do Estado democrático e de direito, para a consolidação das instituições ou independência das instituições, e ainda existe uma elite que controla o poder quer político, judicial e muitas vezes também o poder legislativo.
Entretanto, é uma obra narrativa, é uma obra, portanto, trazendo a história, todos os conflitos que começaram no século XX e continuam no século XXI e fica por resolver, é uma obra analítica ou é uma obra propositiva? Propõe alternativas a estes problemas, e estou a falar particularmente dos problemas políticos.
A obra tem essas duas componentes. Do ponto de vista, ela é descritiva de alguns fenómenos que decorreram, depois tem um pendor analítico das razões que podem ser equacionadas desses problemas e, por último, apresentamos sempre alguma solução dentro do espírito e do entendimento do autor sobre essas matérias. Daí que a obra trafega para essas questões que é descritiva, analítica e também de apresentações de soluções que podem ser equacionadas ou não, independentemente do entendimento do leitor.
Aborda no terceiro capítulo a questão económica. Até que ponto esses conflitos por resolver políticos estão intimamente ligados ou impulsionados, talvez, pelos conflitos ou os problemas económicos?
O elemento principal e central para o continente africano avançar, tanto do ponto de vista económico e também do ponto de vista social, é a estabilidade política. Se o continente continuar instável do ponto de vista político, do ponto de vista militar, toda e qualquer estratégia que seja adotada ao nível do continente, do âmbito econômico, esbarra nesses fatores. Daí que a estabilidade política e militar é um dos elementos fundamentais para que as questões econômicas podem, de facto, darem os resultados que se pretendem. Daí que nós também apresentamos algumas teorias que serviram de âncora do próprio trabalho, que é a teoria dos conflitos, e dentro do quadro da teoria dos conflitos tem a questão da tipologia dos vários conflitos. E há conflitos em África que são conflitos de interesse, devido à percepção diferente da partilha das riquezas, que existe também várias vezes, origina conflito no próprio continente africano. Tem as questões étnicas, entendimento que quando uma etnia chega ao poder, as outras etnias sentem-se subjugadas e sentem-se relegadas ao segundo plano. E daí que, conjugado esses elementos, tão determinantes para as questões económicas. Claro que, dentro do quadro das questões económicas, apresentamos a questão do comércio intra-africano, que é excipiente, e algumas estratégias para melhorar, como a construção de parques industriais a nível do continente africano, apostar nos recursos humanos, que é a maior riqueza que o continente tem em comparação com as riquezas, as potencialidades dos recursos naturais e minerais. E apresentamos essa perspectiva de uma maior cooperação comercial entre os Estados a nível do próprio continente e reduzir a dependência externa que se tem na importação de produtos a terceiros Estados. Mas isso só poderá ser uma realidade quando os Estados africanos entenderem que devem pacificar o continente, por um lado, e depois industrializar a questão da formação dos recursos humanos. E ainda no âmbito econômico, apresentamos questões que têm que ver com os aspectos e as dinâmicas dos vários blocos regionais que existem no continente africano, nomeadamente a SADC, a SIAC, a CDAO, a União do Maghreb Árabe, como é que essas instituições funcionam, como surgiram e quais são os seus verdadeiros objetivos, se têm ou não cumprindo esse objetivo, onde é que estão os handicaps que faz com que muitas das estratégias gizadas ao nível das mesmas não funcionam. E também aqui aproveitamos falar da relação ou dos parceiros econômicos que o continente africano tem, nomeadamente a União Europeia, a relação da União Europeia com a União Africana, os blocos regionais. Falamos da relação FOCAC, que é o Fórum Econômico África e China, os empréstimos que vai de forma, digamos, preocupando os Estados, porque os Estados contraem dívida com a China mais do que a capacidade que têm para pagar, depois as soberanias ficam quase sequestradas a isso, e tem a questão do próprio relacionamento com a China, que se considera a armadilha da China, e também outras questões que vão dominando as percepções dos líderes, principalmente ocidentais, de uma intenção da China fazer uma neocolonização pela via do empréstimo. Falamos da lei do AGOA, dos Estados Unidos da América para com a África, a facilitação da exportação de produtos para os Estados Unidos, mas que na maioria dos países africanos não têm sabido aproveitar bem esta lei americana. Angola, por exemplo, simplesmente exporta no âmbito do AGOA para os Estados Unidos petróleo e também não em grandes quantidades. A dificuldade que os Estados africanos têm em exportar produtos para os Estados Unidos da América, mesmo ao abrigo dessa lei, porque não cumprem com as várias exigências internacionais, as questões da própria produção, com os padrões internacionais, e apresentamos algumas soluções que poderiam ser importantes num período pós-AGOA, quando esses Estados não estiverem mais, ou quando essa lei supostamente do presidente Joe Biden não prorrogar, o que é que os Estados africanos devem fazer, apresentamos essa proposta. Começamos a sentir um realinhamento da Rússia também a voltar para o continente africano, não simplesmente nas questões que têm a ver com segurança, mas também abrindo uma perspectiva do ponto de vista econômica. Então, falamos desses parceiros econômicos do próprio continente africano no terceiro capítulo. Já no quarto capítulo, é reservado mais para as questões sociais. Daí que falamos da fome, falamos da pobreza, da fome e pobreza, falamos da educação e saúde, empoderamento das mulheres, a questão do género, abordamos também a questão da juventude africana, que é o continente com mais jovens que existem a nível do mundo, mas ao mesmo tempo também os menos escolarizados, a necessidade de se empoderar os jovens, como se deve empoderar os jovens. Então, apresentamos essas perspectivas. Já no último capítulo, por sinal o quinto, temos como âncora da nossa abordagem a Agenda 2063, porque aí nós apresentamos uma perspectiva sobre os compromissos, os novos compromissos do continente. E nos fundamentamos essencialmente na Agenda 2063, que é uma agenda que tem, digamos, objetivos bastante ambiciosos, mas muitos deles não são realistas.
Os problemas que não foram resolvidos passaram-se para agora. No entanto, as elites anteriores começam a desaparecer. Até que ponto as novas elites têm capacidade para resolver elas agora esses problemas?
Apesar do fardo que foi deixado pelas elites passadas, ainda é muito presente. Mas isso não deve servir de elemento de desculpa. A nova elite africana deve entender que o destino do continente pertence a eles e devem trabalhar com brilho e dedicação. Daí que é fundamental os recursos humanos africanos estarem capacitados, estarem bem formados para dar corpo e respostas aos vários problemas que o continente que se resistam no continente não leva a lado nenhum, simplesmente destrói as infraestruturas, sem favoritas humanas, faz com que o dinheiro que deveria ser canalizado para a construção de infraestruturas e desenvolvimento seja canalizado para a guerra, propicia o contrabando, agudiza a corrupção, e há em África uma tendência de se reeducar as pessoas contra as questões do erário. Há necessidade de se entender que o bem público é patrimônio de todos e não é de algumas pessoas. E isso deve ser explicado à nova geração, desde a terra idade, desde a administração. Essas questões são importantes para quando se tornar um servidor público, saber que está nesta função para servir o povo e não para serviço dos seus interesses. Então, são questões estruturantes que a nova geração que vai assumir o poder tem que ter essa responsabilidade de deixar um continente melhor, um país melhor, na qual é bom, para que as gerações vindouras, de fato, possam contribuir significativamente para o desenvolvimento. E aqui é crucial, mas é crucial que esses males que eu até hoje enfermo no continente africano, como a corrupção, como o nepotismo, a má gestão do erário, as questões que têm a ver com os tráficos de influência, sejam de facto reduzidos e que se consolida cada vez mais as instituições do Estado, as independências, as autonomias, que a própria justiça não seja seletiva, mas seja uma justiça cega, de facto, que trata todos do mesmo modo, e se consolida um Estado de direito e democrático. Esse deve ser o desafio da nova geração, para que a próxima geração possa, de facto, empurrar desafios que são de desenvolvimento do ponto de vista econômico, social e até da infraestrutura também do próprio continente. Mas isso só será possível quando existir o que eu considero a pulverização das instituições. Quando existimos instituições fortes, quando passamos a ter instituições fortes e deixamos de ter pessoas fortes, o continente avançará.
Obrigado, Osvaldo Fernando Mboco, professor da Universidade Técnica de Angola, das disciplinas de Integração Regional e Blocos Geoeconómicos e Histórias das Ideias Políticas. Ele é autor da obra Os Desafios de África no Século XXI, um continente que procura se reencontrar, que será lançada na sexta-feira, 1 de outubro, em Luanda. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse hoje que vai deixar de dar prioridade à investigação de alegados crimes cometidos por forças americanas e da NATO no Afeganistão. Numa declaração, o procurador disse ter pedido autorização aos juízes para recomeçar as investigações a crimes de guerra alegadamente cometidos no Afeganistão, mas centrados nas ações dos Talibã e do chamado Estado Islâmico de Khorasan. Procuradores do tribunal tinham anteriormente começado a investigar suspeitas de crimes cometidos por forças americanas, tropas governamentais afegãs e da NATO, mas Khan, nomeado há 6 meses para o posto, disse que vai deixar de dar prioridade a essa questão devido à falta de recursos, concentrando-se no que disse ser a escalada em natureza de crimes cometidos ao abrigo da jurisdição do tribunal. O procurador disse que a queda do governo afegão e a sua substituição por membros dos Talibã tinham resultado no que chamou de uma mudança significativa de circunstâncias. A ativista afegã dos direitos humanos, Ouria Mossadegh, descreveu a decisão como um insulto às milhares de vítimas de crimes das forças governamentais afegãs dos Estados Unidos e da NATO. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que cerca de 100 cidadãos americanos e residentes permanentes nos Estados Unidos aguardam ainda por oportunidade para saírem do Afeganistão. As autoridades militares da Nigéria disseram que dezenas de rebeldes islâmicos foram mortos durante violentos combates em redor de uma base do exército na fronteira com o Niger. Tropas governamentais também sofreram várias baixas, cujo número não foi, no entanto, revelado. Um grande número de combatentes do chamado Estado Islâmico da província ocidental de África atacaram a base de Burkusuma, no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, e depois de sofrerem muitas baixas, tinham fugido através da fronteira para o Niger, onde estão a ser perseguidos por tropas da Nigéria e do Niger, disse uma declaração oficial. O Estado Islâmico da província ocidental de África é constituído por rebeldes que se separaram de outro grupo islâmico que combate na Nigéria há vários anos, o Boko Haram. O estado de Sokoto não é, contudo, uma província onde os rebeldes atuam regularmente, sendo, no entanto, o local afetado pelas atividades de grupos armados de criminosos que se têm dedicado ao rapto de estudantes, e não só, para exigirem o pagamento de resgates. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, que venceu as eleições de ontem, prometeu trabalhar para fortalecer a União Europeia e manter a parceria transatlântica com os Estados Unidos quando formar um governo de coligação que se espera venha a acontecer até ao Natal.
E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram sanções a 4 membros de uma rede de agentes dos serviços de inteligência do regime iraniano. A ação segue às acusações criminais anunciadas pelo procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em julho contra 4 iranianos por tentativa de sequestro de uma cidadã norte-americana em solo americano com a intenção de levar à força para o Irão. O alvo do sequestro foi Mahshid Ahlinejad, jornalista iraniana-americana, ativista de direitos humanos e crítica do regime iraniano, que, entre outras atividades, apresenta um popular programa de televisão na Voz da América. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, classificou a tentativa de sequestro de uma violação flagrante das normas internacionais fundamentais. Ele apontou em comunicado que, além dessa trama específica, os Estados Unidos continuam cientes do permanente interesse iraniano de visar outros cidadãos americanos, incluindo atuais e ex-funcionários dos Estados Unidos. Os 4 iranianos alvos das sanções são Alireza Shabanochi Farahani, oficial de inteligência baseado no Irão, que lidera uma rede de agentes de inteligência que inclui os outros 3 indivíduos, Mahmoud Kazem, Kina Sadeghi e Omid Noor. O secretário Blinken observou que essa rede foi encarregue não apenas do sequestro da jornalista iraniana-americana, mas também tem como alvos dissidentes iranianos no Reino Unido, Canadá e Emirados Árabes Unidos. Os 4 agentes iranianos foram sancionados por terem agido em nome do Ministério da Inteligência e Segurança do Irão, MOIS, uma entidade alvo de sanções e uma das instituições mais temidas do país. Como o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos indicou no anúncio separado sobre as sanções impostas contra a rede de inteligência iraniana, o MOIS desempenhou um papel fundamental na violação brutal dos direitos humanos do governo iraniano contra os iranianos. E a repressão iraniana, muitas vezes realizada pelas mãos do MOIS, também se estendeu além das fronteiras do Irão, com uma série de conspirações semelhantes na Europa e noutros lugares. As sanções contra os 4 operativos iranianos significam que qualquer propriedade que eles possuam nos Estados Unidos está bloqueada, nenhum cidadão americano pode fazer negócios com eles e as instituições financeiras estrangeiras que realizarem transações significativas com eles também estão sujeitas a sanções.
O secretário de Estado, Antony Blinken, reiterou que os Estados Unidos não tolerarão esforços para intimidar jornalistas independentes ou silenciar as suas vozes. Nós responsabilizaremos os autores e não vamos tolerar quaisquer ataques a cidadãos americanos aqui ou no exterior, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 27 de setembro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.